começar por quem, José?
Rapaz, pelo
Gustavo, pode ser?
Vamos pelos maiores, né? Hã? Porque você viu que o Daniel Castro falou, rapaz, do lado desse...
É um fera.
O cara é enciclopédia, né?
Que é isso.
Ô, Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Como tem sido a experiência de administrar a cidade criada pelo nosso ex-governador Joaquim Roriz?
É uma satisfação tremenda, Biquinho. É uma cidade que calorosa, bastante humana, né? Cada dia um desafio, está em pleno desenvolvimento, né? E conforme, igual você falou, Viguinho, é a menina dos olhos do Roriz, sempre foi uma cidade bem planejada, bem estruturada, né? Graças a Deus o desenvolvimento tem sido dessa forma também da cidade. E, então, sim, uma satisfação tremenda, sou eternamente grato ao nosso governador Ibanez por ter me dado essa missão de administrar aquela cidade maravilhosa.
Samambaia está com quantos anos?
Fazer 32.
32
né?
Você vê, né? Assim, todo mundo que começa, que chega na administração, sempre as lideranças, né? Sempre escolhe alguém e tal. E eu acredito que o Gustavo também teve ali uns momentos difíceis, que não é nada fácil para quem quer administrar, né?
Não.
Então, Gustavo, eu quero saber qual foi o maior desafio até agora à frente da administração. Você acha que essa questão de mostrar para a liderança, para a população, que tem um amor, carinho, porque eu vejo que Samambaia está bem cuidada, né? Claro que ainda falta coisa,
sim.
E a gente vai aliando você como administrador. Pergunta é, qual foi o maior desafio até agora para o Gustavo Aires?
Meu amigo, assim que cheguei na cidade, né, a missão que o governador me colocou primeiro foi a questão da pacificação da cidade, dessa questão das lideranças, da população, né, ela ser ouvida conforme determinação do governador. Então esse já foi o primeiro desafio e foi onde foi aberto o diálogo da administração com toda a população e as suas lideranças, né? E cada dia que passa a gente vai enfrentando novos, mas eu acho que o maior de todos é o que nós estamos vivendo no cotidiano, que é a questão do enfrentamento à pandemia, né? Aquela época onde era... onde a gente estava com aqueles sérios problemas, enfim, acho que foi o maior desafio da gestão, eu acho que de todos também na vida, enfrentar aqueles momentos que nós passamos. Mas, graças a Deus, está ficando para trás, conseguimos colocar, não paramos em nenhum momento, a administração sempre funcionando, sempre atendendo a população, né? E estamos aí todos os dias trabalhando para cada dia melhorar a cidade nossa.
Muito bom, tá em boas mãos, né? Ô, Daniel, você sabe que você teve uma missão, rapaz, que eu acho que foi Deus que te colocou naquela cidade maravilhosa ali, né? Porque Vicente Pires, a gente viu que ficou abandonada por 10 anos, né? E queria saber do prefeito, que o senhor já passou por tantos cargos aí, em diversas gestões, e o governador Ibanez, né, assumiu, né, colocou o senhor em 2019 para assumir a administração de Vicente Pires. Eu te pergunto, esse foi o seu maior desafio, esquecendo um pouco essa questão da pandemia, porque nós passamos por momentos difíceis, né, Vicente Pires, e eu acompanhei de perto que meu amigo, quando chovia, meu Deus,
Boa noite, José.
Ali em Vicente Pires, ali, quando chovia, o carro caía dentro do buraco, sumia o carro.
Nossa,
é verdade.
Tá passando por uns momentos difíceis ali mesmo.
Vicente Pires foi pauta de televisão a nível nacional. Mas eu começo respondendo sua pergunta, aqui primeiro cumprimentando seus ouvintes, mandando um abraço para toda a comunidade de Brasília, especialmente para Vicente Pires, para a nossa liderança toda, que são eles que têm nos ajudado a administrar, como bem falou o Gustavo Aires. Nós recebemos uma missão do governador e é a missão principal que ele deu a nós, administradores, que eu digo que somos os maiores assessores do governador. Nós somos as pessoas mais importantes do governador Ibanez, são os administradores regionais, porque o nosso gabinete, a porta dele, é a porta de entrada do Palácio do Buriti. Então, tem que atender as pessoas, essa é a missão dada pelo governador. E louve e aprove a Deus o governador montar um time de uma experiência, expertise extraordinária. O grupo de administradores do governador Ibanez é nota 10, começando por esse menino aqui, o Gustavo, que a gente tem uma verdadeira satisfação de fazer parte da equipe junto com ele. Mas eu começo a resposta só mudando o que você já falou aí. Você falou assim, eu acho que foi Deus que te colocou lá. Eu já não acho, eu tenho convicção. Eu tenho convicção e eu falo sempre assim, a Bíblia tem uma passagem que diz que dos homens são as preparações dos corações, mas da boca do Senhor tem a resposta certa. Porque 11.510 votos, de hipótese nenhuma, estaria fora da Câmara Legislativa, entre os 24 mais votados no universo 954 candidatos, e tendo deputado lá 7 com menos voto do que eu. Então, em tese, pô, era para estar lá. Eu acho que o povo me escolheu, aqueles que gostam de mim. Mas não era para estar lá, era para estar na Vicente Pires. Aí eu te garanto, foi a maior missão da minha história de vida. Eu já tenho quase 30 anos nessas, executando cargo público, como advogado também, mas o maior desafio da minha vida, nesse quesito empresarial, político, foi a Vicente Pires.
Olha aí, tá vendo?
Te confesso que quando do convite do governador, eu pensei várias vezes em não aceitar.
Perdeu várias noites de sono.
Pedi, você me conhece. Eu assumi a administração do Taguatinga, eu consegui ficar 100 dias, fui ao governador e pedi para sair. Porque tem missão que é espinhosa demais. E eu tinha, confesso assim, eu tinha muita preocupação. Porque tinha tudo para dar certo, mas tinha tudo para dar errado. E aí o diferencial, e porque eu aceitei, é a personalidade que convidou. O Ibanez, ele foi de uma fidelidade comigo, assim, absoluta. Ele marcou, aliás, eu digo passagem, eu acho que não porque o Vicente Pires seja melhor. O governador cuida de todas as administrações regionais de igual modo.
Mas a Vicente Pires, de todas elas, era a que estava mais, assim, prejudicada.
É isso que eu ia te falar. A gente tem que ter muito cuidado, porque nós somos 33 administradores. Não tem nenhum melhor do que o outro no coração do governador. E ele deixa isso muito claro.
Claro.
Zé Humberto, né, sim, Gustavo? Deixa isso claro. Mas, assim, o maior problema da gestão do Distrito Federal chamava Vicente Pires, porque tinha um pacote de obra que chega a 600 milhões de reais e todas as obras paradas e as empresas fora. Então, tinha um desafio ou dar certo ou dar errado. Para a gestão do governador eleito, uma expectativa enorme, independente de qualquer coisa, para ele dava certo. Mas, para mim, cargo em comissão, de livre provimento, a caneta que nomeia é a mesma que exonera, que é do governador, dar errado é muito fácil. E se der errado, só tem uma condição: caneta, demitido, e chama outro para cumprir a missão. Verdade. Então, tinha que ter uma unidade, tinha que ter uma sintonia muito grande entre o administrador e o governador. E graças a Deus, o governador confiou a mim essa missão. Eu confiei de todas as hipóteses no governador. Eu nunca confiei num político como eu confio no Ibanez. E aí eu acho que a nossa confiança mútua e a fidelidade, a honestidade, o olhar no olho, a trocar ideia, conversa com a gente o tempo todo, dá missão, ideia. O cronograma para resolver o problema de Vicente Pires foi executado pela mão do Ibanez na Rua 10. O Ibanez, com o vice-governador, com todos os 18 secretários de Estado e presidente de empresas, na Rua 10, com a 10B, ele pegou um papel, uma caneta e falou: 2019 é para estar 70% pronto, 2020 é para estar 100% fechado aquilo que estava aberto. Só não fechamos 100% dentro do cronograma dele, porque teve a pandemia, faltou o aço no mercado nacional, tem 600 metros que falta ser fechado, que vai ser fechado aí nos próximos 30 dias, que é 600 metros na Rua 12.
Daniel, você sabe o que eu falo? Pelo seguinte: administrador nenhum, Viguinho, tem um poder da caneta, porque ele é dependente.
É.
Dependente das secretarias, da Nova Cap, da Terra Cap, de tudo, de tudo. E é isso que você falou. Você teve o apoio do governador. Isso foi essencial para que a coisa andasse, que a infraestrutura, o investimento que foi colocado ali dentro, pudesse hoje estar aí colhendo bons frutos.
É.
Falta ainda. Inclusive, antes de eu viajar, eu andei, porque eu ando ali tudo. Pergunto às pessoas.
É.
E faltam muito. E tem coisas boas para ser falada aqui também nesse programa, né? Eu quero saber dos dois aí. Quem é o mais sofredor dos dois? O Gustavo, você é flamenguista?
Sou.
Daniel?
Ganhei ontem. Eu não sou flamenguista, não. Não torço para o Flamengo, não.
Não, você torce aqui.
Eu torço para a nação. Nação rubro-negra.
Ah,
eu não tenho time, eu tenho uma nação.
Nós vamos pedir uma música aqui. Vocês vão pensando aí. Para quem vocês vão oferecer daqui a pouco a música sertaneja, classe da atividade aqui, que o Viguinho, rapaz, homem.
Vamos dar uma faturadinha, já a gente volta com mais, tá bom?
Tá certo.